Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro livro do Antigo Testamento, livro de Gênesis, capítulo 17. Quando Abrão completou 99 anos, Deus lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, comporte-se de acordo comigo e seja íntegro. Vou fazer aliança entre mim e você, e o multiplicarei sem medida. Abrão caiu com o rosto por terra, então Deus lhe falou: Veja, a aliança que eu faço com você é esta. Você será pai de muitas nações, e não se chamará mais Abrão, mas o seu nome será Abraão, pois eu o tornarei pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fecundo. De você farei surgir nações e de você nascerão reis. Vou estabelecer para sempre a minha aliança entre mim e você como aliança eterna. Serei o Deus de você e o Deus de seus futuros descendentes. Vou dar a você e aos seus futuros descendentes a terra em que agora vive como imigrante. Toda a terra de Canaã como posse perpétua. E eu serei o Deus de vocês. E Deus continuou falando a Abraão: Quanto a você, observe a aliança que faço com você e com seus futuros descendentes, e a aliança que eu faço com você e seus futuros descendentes, e que vocês observem, porque é a seguinte: circuncidem todos os homens, circuncidem a carne do prepúcio. Este será o sinal da aliança entre mim e vocês. Quando completarem 8 dias, todos os meninos de cada geração serão circuncidados. Também os escravos nascidos em casa ou comprados de estrangeiros, que não seja da raça de vocês. Circuncidem os escravos nascidos em casa ou comprados. Minha aliança estará marcada na carne de vocês como aliança perpétua. Todo homem não circuncidado, cujo prepúcio não for circuncidado, será afastado do povo de você por ter violado a minha aliança. Deus disse a Abraão: Sua mulher Sarai não se chamará mais Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei e dela darei um filho a você e eu o abençoarei. Dela nascerão nações e reis de povos. Abraão caiu com o rosto por terra e começou a rir pensando: Será que um homem com 100 anos vai ter um filho e Sara, que tem 90 anos, vai dar à luz? Abraão disse a Deus: Ficarei contente se conservares Ismael vivo. Deus, porém, respondeu: Não, é Sara quem vai dar-lhe um filho. Você lhe dará o nome de Isaque. Vou fazer a minha aliança com ele e com os descendentes dele, uma aliança perpétua. Quanto a Ismael, vou atender ao pedido que você me faz. Vou abençoá-lo, torná-lo fecundo e fazê-lo multiplicar-se sem medida. Ele vai gerar 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança vou fazê-la com Isaque, o filho que Sara vai dar à luz no próximo ano, nesta mesma época do ano. Quando terminou de falar com Abraão, Deus se retirou. Então Abraão tomou seu filho Ismael, os escravos nascidos em casa ou comprados, todos os homens de sua casa e circuncidou-os neste mesmo dia, conforme Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13 quando foi circuncidado. Nesse mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael. E com Abraão foram circuncidados todos os homens na casa, nascidos em casa ou comprados de estrangeiros. Então, o que nós vimos nos 2 capítulos que eu esperei para fazer o comentário dentro do capítulo 17? No Antigo Oriente, tinha essa legislação, como vimos no capítulo anterior. A esposa estéril, ela podia ceder uma escrava ao marido para que houvesse procriação exclusivamente. E esse nascido, ele seria reconhecido como legítimo. Ele era reconhecido na realidade como legítimo, né? Era uma forma, e era legal né? Porque, de acordo com a legislação, sendo a esposa estéril, né, e o marido tendo que ter uma descendência, ela cederia, né, essa escrava para que ele pudesse dar continuidade à descendência dele. Mas, na realidade, acaba não acontecendo. Deus não realiza a promessa através de Ismael, filho da escrava. Né? Deus faz um grande projeto, é claro, né? Mas as nossas desobediências são responsáveis por isso. Porque Agar, como Saraí, sabia da lei. Então Agar não tinha que maltratar Saraí e Saraí também não tinha que maltratar Agar. Então, muitas vezes Deus, muitas vezes não, Ele sempre estrutura algo para a gente e nós temos uma visão de impossível que acaba atrapalhando o andar da história, da nossa história, das promessas que Deus nos fez. Fez para todos nós e sonhou. E aí acaba atraindo esse desafio por conta de uma aspiração humana. Não deixa que a aspiração divina, né, se conclua. Então, para que tudo se faça novo, porque o que, que Deus faz? Né? Está sempre fazendo coisas novas, porque nós sempre desobedecemos. Ele muda o nome de Abraão para Abraão e muda o nome de Saraí para Sara. Estabelece a sua aliança com Abraão através do rito da circuncisão e da, entre aspas, um filho legítimo entre Abraão e Sara, para que seja, né, o nosso segundo patriarca. Se pegarmos a escuta dos patriarcas da Bíblia, vocês vão lembrar que eu já falei de Abraão, e aqui, né, mostra em Gênesis a história do nascimento de Isaac, que nós vamos, né, acompanhar nos próximos capítulos. Então, a gente precisa notar que tanto livres como escravos, né, no capítulo 17, eles são circuncidados, porque isso, né, é uma determinação, né, de Deus, e Deus nasce, ele mostra nesse momento que podem ser estrangeiros, quem quer que seja, né, desde que faça essa aliança com ele. Então isso significa o quê? Não há acepção da parte de Deus. Ele está aberto para todos. Para Deus, todos nós somos iguais. E, mais uma vez, né, nós vemos que Ele está sempre fazendo um convite para que nós façamos, de acordo com a sua imagem e semelhança e a sua vontade, que nós façamos a igualdade entre os homens. E não ao preconceito, não a... somos todos iguais aos olhos de Deus. Olha, isso a gente está no Antigo Testamento, no primeiro livro, no livro do primeiro patriarca. Deus já não faz acepção de pessoas. Então, a acepção de pessoas é do humano, Luciana, sim, é do humano, porque não é do divino. Está escrito na palavra. Abram a sua Bíblia e leiam Gênesis no capítulo 17. Está escrito exatamente isso. Nesse momento, Deus convida para que todos os homens realizem a igualdade entre si. Que as palavras da Sagrada Escritura perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, mais um dia caminhando na sua direção. E nessa semana eu quero trabalhar com os meus irmãos todas essas nossas coisas pequenas humanas que não cabem na proposta de uma vida cristã. Então, gostaria muito de trabalhar hoje com o Senhor a nossa ansiedade. Senhor, eu sei que você não atrasa, que você não se engana e muito menos erra o endereço de entrega. O Senhor, na realidade, nem dorme, não desiste de nós e muito menos esquece. Ouve cada clamor, cada oração, anota cada lágrima nossa, cada joelho dobrado, cada imposição de mãos, cada dor que sentimos no nosso coração em detrimento de uma ansiedade desenfreada, porque estamos dentro de uma proposta humana e esquecemos nesse momento e que estamos cobertos pelo divino. Senhor, nos perdoe quando não vemos que você age no seu tempo e que muitas vezes o seu tempo é exatamente naquele momento. Mas diante de tanto murmúrio, diante de uma pressa de tomar nas nossas mãos a decisão, acabamos perdendo a promessa e entrando num novo estado de ansiedade. E já sabemos disso, e mesmo sabendo disso, fazemos a mesma coisa. Mas sabemos que o Senhor não nos deixa sem resposta. E nós também já sabemos disso. Senhor, ajuda-nos com a nossa impaciência, com a nossa precipitação, porque ela nos coloca no estado de perder tudo, de perder as promessas, de perder as bênçãos, de nos perdermos de você. Eu não posso nem pensar nessa possibilidade, porque entro em estado de desespero, porque isso é uma obra-prima de Satanás. Fazer com que a minha ansiedade me leve a um estado de impaciência, de precipitação e de desespero. Só que eu sei em quem eu tenho crido, eu sei de quem eu sou filha. E eu sou filha do Todo-Poderoso, eu sou filha do Leão de Judá e você também é filho do Leão de Judá. Então reze, afirme, assuma essa identidade do filho de Leão de Judá. Assuma a identidade de filho muito amado do Pai e diga para si mesmo: eu esperarei com paciência os tempos do meu Pai, porque é nele que eu confio e eu não perecerei. E essa é a minha escolha de hoje, no qual trabalharei todo este dia e farei uma oferta de amor em detrimento à minha nova identidade de paciente, de esperança e de aguardar o tempo do meu Deus. Amém.